questions from you. Buenos días. Vamos a dar inicio a las sesiones de la mañana de hoy con el caso 12.616, Lacinho Granvilla da Silva contra Brasil. Vamos a tener una audiencia de una hora en la que la peticionaria tendrá 20 minutos para presentar sus alegatos de fondo y el Estado tendrá 20 minutos. Después tendremos 20 minutos para las preguntas que tengan que hacer los comisionados o la presidencia. Damos inicio al tiempo con la peticionaria.
Muchas gracias. Ilustríssimos comisionados, respeitados representantes do Estado, em nome da Conecta Direitos Humanos, da AMAR, Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco, e da Mães...
¿Qué prueba? ¿Es porque no está hablando?
No. Ok, le voy a dar 8. Okay. ¿Me permite? ¿Te necesita uno más? Esta es la función. Canal 2. Y esta es la función.
Casi no se oye.
Por favor, disculpen.
Sí. Ilustríssimos comisionados, respeitosos representantes do Estado, em nome da Conecta Direitos Humanos, da AMAR, Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco, e da mãe de Lacinho Granvilla da Silva, eu gostaria primeiramente de agradecer aos comissionados pela concessão dessa audiência.
Por favor, disculpen, pero tenemos fallas técnicas con la traducción.
¿Solo inglés? No, 5. Y en todo se oye inglés, en todo. Sí, ahora sí.
Este caso versa sobre o homicídio de Lacinho Granvilla da Silva, adolescente de 16 anos, pardo, morto em 9 de novembro de 2003, com 5 tiros, ao tentar fugir da unidade Vila Maria 3 da FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, em São Paulo. As principais suspeitas recaíram sobre o então diretor da unidade Vila Maria 3 e as investigações apresentaram uma série de falhas que impediram a averiguação da responsabilidade no caso. Houve violação ao direito à vida, ao direito ao devido processo e a recurso efetivo, ao direito da criança à proteção especial e às obrigações do Estado em respeitar e garantir os direitos previstos na Convenção Americana. Nessa audiência, eu gostaria de tecer algumas observações sobre os direitos violados e o caráter paradigmático deste caso e apresentar aos senhores um vídeo sobre, com as observações da peticionária Maria da Conceição Andrade Paganelli Santos, presidente da MAR, e um vídeo com as observações da peticionária Teresa de Jesus Brambila, mãe de Lazinho Brambila da Silva. Ambos os vídeos foram gravados em 18 de março de 2009. Sobre os direitos violados e o caráter paradigmático deste caso. Houve, primeiramente, violação ao direito à vida. E essa violação se deu quando o adolescente se encontrava sob custódia do Estado. O principal suspeito era agente do Estado. E Lazinho Brambila da Silva foi morto com 5 tiros, indicando uma clara intenção de matar e não meramente de impedir a fuga. Essa intenção de matar por parte de agentes do Estado pode ser verificada em muitos outros casos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, 40% das vítimas de intervenções policiais são atingidas por 4 ou mais impactos de bala. Em São Paulo, a média é 3,2 impactos de bala. E isso acontece apesar de 1 ou 2 impactos serem suficientes para imobilizar a vítima. Lazinho foi morto com 5 tiros. Mas o caso também é paradigmático, porque ele reflete um alto índice de homicídios de jovens no Brasil. 40% dos casos de morte entre adolescentes decorrem de homicídio. Entre 1980 e 2002, houve um aumento do coeficiente de mortalidade entre adolescentes por homicídio de mais de 300%. E se nós tratarmos especificamente de homicídios de adolescentes internados na FEBEM, nós temos também um número altíssimo. Apenas no estado de São Paulo, são 32 jovens mortos. E aqui também, nós podemos perceber, como nós vamos ver adiante, um alto grau de impunidade. Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre o direito à vida. Como já foi explicitado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em outros casos, no caso Monteiro Aranguren, no caso Pueblo Belo, o direito à vida engloba a obrigação do Estado investigar. E investigar com todos os meios legais disponíveis e com a intenção de encontrar a verdade. E não poderia ser diferente. Caso contrário, o Estado conseguiria sempre se esquivar da responsabilidade em respeitar o direito à vida, simplesmente ao não conduzir investigações de maneira eficaz. E se neste caso nós temos um homicídio de um adolescente sob custódia do Estado, onde o principal suspeito era agente do Estado, e onde as investigações foram conduzidas de forma ineficaz, nós precisamos entender que houve, sim, violação do direito à vida por parte do Estado. Mas, além do direito à vida, nós tivemos também, neste caso, violação ao direito ao devido processo e ao recurso efetivo. E essa violação aconteceu porque não foi conduzida uma investigação de forma eficaz. Se nós tomarmos como exemplo o inquérito policial, nós identificaremos várias falhas, tanto de medidas, da falta de realização de medidas investigatórias óbvias, quanto da falta de análise das escassas provas que foram produzidas. Então, o inquérito policial foi aberto em março de 2003, mas foi arquivado em março de 2005, a despeito do principal suspeito do crime não ter comparecido para depor, quando novamente solicitado, de não ter havido no inquérito policial a oitiva de adolescentes que provavelmente presenciaram o assassinato, de não ter havido em outra investigação coordenada por conselheiros tutelares, O depoimento, por ter havido nessa outra investigação, o depoimento de adolescentes sugerindo a autoria do então diretor da unidade da FEBEM, de ter o adolescente sido morto com 5 tiros, indicando a intenção de matar, e não simplesmente de evitar a fuga, de não ter sido realizado, neste primeiro momento do inquérito policial, um exame balístico, uma medida investigatória óbvia, até mesmo para pessoas leigas, né? E de não terem sido identificadas inquiridas testemunhas presentes no momento do crime. E aqui eu cito uma frase do próprio Procurador-Geral de Justiça de São Paulo sobre este caso específico. Não foram inquiridas testemunhas, diz o Procurador-Geral de Justiça, apesar do crime ter sido praticado nas proximidades de um ponto de ônibus que apresentava naquele momento um grande número de pessoas. Então, o processo foi arquivado pela primeira vez em março de 2005. Os peticionários apresentaram a denúncia a esta comissão em 2006 e o inquérito policial foi reaberto. Ele foi reaberto, mas foi novamente arquivado em janeiro de 2007, apesar de várias falhas. Primeiro, incoerências nos depoimentos do principal suspeito. Então, que no momento do crime era diretor da unidade Vila Maria 3. O suspeito, aqui, nesse segundo momento, alterou o seu depoimento anterior, afirmando que possuía sim uma arma. E ainda, o suspeito alegou ter vendido esta arma em 1994, quando nós tínhamos já, nesse segundo momento, produzido provas indicando que a arma do suspeito tinha sido recadastrada em seu nome, Natanael Rosa da Silva, em dezembro de 2002, menos de um ano antes da morte de Lazinho Brambila da Silva. Ainda, foi feito finalmente o exame de balística e foi comprovado que os projéteis encontrados no corpo de Lazinho eram compatíveis com a arma do suspeito. Ainda que não foram produzidas, não foram ouvidas testemunhas nem sobre a posse da arma pelo suspeito, nem sobre o próprio assassinato. Não foi realizada busca e apreensão da arma e não foi indiciado o suspeito. Mais recentemente, em agosto de 2007, foi arquivado também o pedido de federalização junto ao Ministério Público Federal. E o pedido de federalização foi arquivado, apesar do reconhecimento pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, autoridade máxima do Ministério Público do Estado de São Paulo, de que houve ineficiência, nas palavras do procurador, ineficiência ou demora das investigações conduzidas pela Polícia Judiciária de São Paulo. Então, tendo visto essas falhas que nós exemplificamos aqui na investigação do assassinato de Lazinho da Silva durante o inquérito policial, tendo o reconhecimento do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo de que houve ineficiência e demora nas investigações conduzidas pela Polícia do Estado de São Paulo, a meu ver, ficam claras as violações aos artigos 8º e 25 da Convenção Americana. Mas o Procurador-Geral de Justiça, em seu ofício ao Procurador-Geral da República, diz mais. Ele diz que a responsabilização internacional do nosso Estado Federal pode ocorrer se este não obtiver sucesso na responsabilização interna, e que alguns critérios poderiam ser empregados para essa avaliação, como, por exemplo, a reiterada violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou com a sua conivência, quando a justiça estadual competente está comprometida ou quando ocorre uma demora injustificada na prestação jurisdicional. A demora injustificada aconteceu. Passaram-se 6 anos da morte de Lazinho Brambila da Silva sem que fossem conduzidas investigações de forma eficaz. E, infelizmente, esse caso é um caso representativo de um problema geral, de violações repetidas aos artigos 4º, 8º e 25 da Convenção Americana. E esse caso é representativo porque há a configuração no Brasil da impunidade em crimes, da repetida impunidade em crimes contra a vida quando os suspeitos são agentes do Estado. Eu trago aqui alguns números. Segundo a Ouvidoria de São Paulo, a punição de apenas 7,2% dos policiais civis e de 2,4% dos delegados acusados. Um outro exemplo, do Rio de Janeiro. Em 1997, a Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro apurou 301 casos de mortes de civis por policiais. Desses casos, 295 casos foram arquivados a pedido do Ministério Público. Dos 6 casos que foram a julgamento, todos resultaram em absolvição. No que se refere a homicídios de adolescentes privados de liberdade, no estado de São Paulo, dos 17 casos acompanhados pela Conectas de Direitos Humanos, 16 casos foram arquivados no âmbito criminal. 14 casos foram arquivados no âmbito administrativo, quer dizer, eles foram arquivados pela Corregedoria da FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, atualmente denominada Fundação Casa. Mas nós temos ainda violação do direito da criança à proteção especial. E essa violação se dá, apesar do Estado brasileiro ter ratificado não só a Convenção Americana, mas também a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que prevê que a proteção tem que ser majorada quando crianças são privadas temporária ou permanentemente do seu meio familiar. E o Estado viola esse direito, apesar de reconhecer no seu artigo 227 da Constituição de 1988, que o direito à proteção especial implica que a lei punirá severamente a violência contra a criança e o adolescente. Infelizmente, esse direito ainda não é aplicado. Se nós pegarmos, por exemplo, as conclusões de Inácio Cano em seus estudos sobre a mortalidade de crianças e adolescentes no Brasil, nós temos que a maior parte, segundo Inácio Cano, das pessoas mortas em ações policiais são homens jovens, pretos ou pardos, de classes sociais desfavorecidas, exatamente como no caso de Lazinho Brambila da Silva. E ainda, de 2003 a 2008, 32 adolescentes internados na FEBEM foram mortos apenas no estado de São Paulo. E eu trago aqui uma lista desses 32 adolescentes com a data, a causa da morte e a unidade da FEBEM do estado de São Paulo, onde eles estavam internados no momento do assassinato ou, no caso dos adolescentes destacados em amarelo, nos casos em que a FEBEM imagina que tenha havido suicídio. São 32 adolescentes. Eu gostaria agora de mostrar aos senhores as observações das outras duas peticionárias. Só um minuto, por favor. Da peticionária Teresa de Jesus Brambila, mãe de Lazinho Brambila da Silva, e a seguir da peticionária Maria da Conceição Andrade Paganelli Santos, presidente da MAR.
E no dia do que ele morreu, 3 horas da tarde, me avisaram 11 horas da noite que ele tinha falecido. E ele se encontrava no hospital e era para mim ir para lá. E não me ajudaram em nada, não fizeram nada a favor de mim, né, nem dele. E eu fui muito discriminada, sabe, sem ajudas. Ele não tinha pai, ele foi criado só por mim. Sendo que dia 9 ele morreu e foram enterrar ele só dia 11. E falaram pra mim que o caixão dele já estava lacrado, já estava fedendo. Se eu enterrasse ele, ia ser enterrado igual de gente. E ele ficou 10 minutinhos só comigo e com a minha família. Minha família ficou muito triste porque eles ficaram um ano sem ver ele. E quando foi ver, viram ele só 10 minutinhos. 10 minutos para enterrar. Foi tão rápido assim que minha família ficou indignada. O que nós queríamos fazer, né? Um velório decente para ele. Ele merecia, né? Ele era trabalhador. É duro você dormir, acordar e não ter uma solução para o caso. É muito duro. Eu estou muito triste pelo caso dele ainda estar. Não ter resolvido ainda nada, né? E sinto muita tristeza no meu coração por não ter achado o culpado. Eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar, porque para mim ele não era um mau filho. Ele me obedecia, ele era amigo de todos e jamais dentro de mim. Ele ainda está vivo. E eu gostaria muito, sabe, que vocês resolvessem esse caso para mim. E eu não tenho muita palavra para dizer que eu gostaria que muitos estão sofrendo como eu estou sofrendo. Eu gostaria que essa dor acabasse não só em mim, mas em muitas mães. Essa falta de interesse do governo, de maltratar as famílias só porque os filhos estão dentro de um lugar que não era para estar. Eles tratam a gente como animais. A gente não gostaria de ser tratado como eles tratam, mas eles tratam de um jeito que a gente não quer ser tratado.
A próxima... O próximo vídeo é de Conceição Paganelli, presidente da MAR.
Meu nome é Conceição Paganelli, presidente da AMAR, da Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adolescentes em Risco. No decorrer desses anos, tenho acompanhado inúmeras mortes, né, que chegaram ao número de quase 30, 30 com um funcionário também foi assassinado. A morte do Lazinho é um caso que me deixa muito chocada, porque naquele dia eu fui até a delegacia, pois uma outra integrante da associação, depois quando tomou conhecimento do tumulto e da morte de uma adolescente, ela se dirigiu até lá. E foi, ao chegar lá, ela foi acusada de incitar a fuga, sendo que nem na visita ela estava, e foi presa, foi para a delegacia. E nós fomos até lá para tentar entender e, aliás, defender a nossa parceira, que nem na visita estava. E eu pude ver o dono do carro aonde o Lazinho foi assassinado. E uma das coisas que eu mais estranhei foi a falta de interesse da delegacia em perguntar ao dono do carro, a pessoa que estava ali, quem foi que assassinou, qual era as características, como que era essa pessoa. E não perguntaram absolutamente nada para esse senhor. Então isso foi uma das coisas que me deixou muito indignada, a falta de investigação, não só nesse caso, como nos outros também, a falta de interesse da polícia de identificar. E querer acusar uma mãe que acabava de chegar na unidade depois de já encontrar tudo tumultuado. Conseguimos reverter o caso de liberar essa mãe e provar que ela não tinha nada a ver com isso. Mas, infelizmente, a morte de mais esse adolescente nos deixa aterrorizados com as leis brasileiras, com o interesse da polícia em esclarecer fatos dessa natureza. Uma das coisas que muito estranhei, parecia que os funcionários da FEBEM, hoje Fundação Casa, eram íntimos da delegacia, porque eles entravam e saíam em todas as salas com muita liberdade. Eu cheguei a comentar que a delegacia, que 81DP, era a cozinha da casa dos funcionários, porque eu nunca vi tanta liberdade daquela forma. E isso vem ao encontro dessa falta de investigação contra aqueles funcionários. Era muita liberdade, era muito próximo com todo mundo da delegacia, com o delegado, com o investigador, enfim, com todos que estavam ali.
Quer um minuto para concluir a apresentação?
Tendo em vista essas observações, os peticionários solicitam a essa comissão que considerem os seguintes pedidos: a reabertura do inquérito policial para apuração do homicídio, a responsabilização criminal, civil e administrativa do autor do homicídio, a responsabilização dos responsáveis pela falha no devido processo legal, a reforma do artigo 18 do Código de Processo Penal para criar recurso quanto ao arquivamento de inquéritos policiais, principalmente em casos em que o suspeito é um agente do Estado e a vítima é criança ou adolescente, e reparação por danos morais, por violações ao direito à vida, ao direito à proteção especial da criança, ao direito ao devido processo e ao direito a recurso efetivo. Obrigada.
Muchas gracias. Tienen la palabra los representantes del Estado.
Sí, cómo no. Bom dia, senhora presidenta, senhores representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, não é um caso fácil de tratar, porque se trata da morte de um adolescente que efetivamente estava sob a custódia do Estado, mas o que os representantes do governo vão procurar demonstrar é que efetivamente todos os meios à disposição das autoridades que investigaram o crime foram utilizados e que efetivamente não houve leniência da parte do governo com relação aos possíveis suspeitos de perpetramento desse delito. Agora, eu, em relação ao e sobre o caso especificamente, eu vou passar daqui a pouco a palavra ao representante do Estado de São Paulo, que vai entrar mais em detalhes sobre todos os passos da investigação que foram tomados para apurar esse caso. Agora, com relação à apresentação da representante dos peticionários, eu gostaria de observar o seguinte: ela levantou questões que completamente fogem ao escopo dessa audiência. Ela comentou sobre índices de letalidade de jovens nas instituições, na antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, sofreu uma ampla reforma, todo o sistema de internamento de adolescentes em conflito com a lei foi efetivamente transformado no Brasil, como vai ser demonstrado mais adiante. Isso, o fato, o lamentável fato sobre o qual nos debruçamos hoje, efetivamente não se repete mais. As rebeliões, inclusive, como todos sabem, existem dois casos relativos à antiga FEBEM que tramitam perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, nós não achamos procedente associar este caso especificamente a outros dois casos que aqui estão. Nós viemos aqui nos reportar unicamente ao caso Lazinho Brambila e tratar sobre todos os passos que foram dados no sentido de apurar a violência que ele sofreu. Outro tema que ela levantou aqui é a questão da letalidade policial, né? Que também poderá até ser objeto de uma outra audiência, mas que não diz respeito a esse caso específico. Né? E um outro ponto que eu gostaria de levantar também é sobre os casos de federalização de direitos humanos, que uma figura que, de casos de violação de direitos humanos, crimes que possam vir a ser federalizados, né? E que foi introduzido pela reforma judiciária no Brasil no final de 2004. Existem certas condicionantes para que o Procurador-Geral da República determine o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, se essas condicionantes elas não são atendidas, não há que se falar, e há uma decisão final do procurador nesse sentido, não há que se falar de omissão do Estado nesse aspecto, se essas condicionantes não estão cumpridas. Eu poderia até acrescentar que o objetivo, nesses casos de violação, é fazer com que a própria justiça estadual, o procurador examina se a justiça tem os seus próprios meios, se a justiça estadual tem os seus próprios meios para apurar essas violações. Se não estão identificadas eventuais falhas para essa apuração, não há que se falar em federalização de crimes de violação de direitos humanos. Bom, fazendo essas considerações assim, muito gerais e preliminares, eu vou passar a palavra ao representante do Estado de São Paulo, que teve acesso a toda a documentação, ao inquérito e estudou esse caso em detalhe. É o Dr. José Roberto de Moraes, procurador do Estado de São Paulo, que vai entrar mais na minúcia do processo de investigação do caso Lazinho Brambino. Obrigada.
Bom dia, senhores comissionados, senhora presidente, senhora representante dos peticionários. Na verdade, apenas uma observação inicial antes de entrar no caso. Parece que estas tergiversações sobre outros temas que não relacionados especificamente ao caso encontram respaldo no fato de que não há muito o que se comentar sobre esse caso. Ou seja, as alegações dos representantes, dos peticionários, são absolutamente ilógicas, por assim dizer. Vamos mencionar apenas alguns dos aspectos que foram objeto de investigação. Em primeiro lugar, afirma-se que o senhor Natanael, hoje ex-diretor daquela unidade da antiga FEBEM, era o principal suspeito. Não consegui encontrar em nenhum local, em nenhum depoimento de ninguém, a expressão principal suspeito. Por que o principal suspeito? O que eu ligaria àquele fato? No entanto, há dois depoimentos das pessoas que falaram aqui, da representante da Amar e da mãe do adolescente Lazinho. A representante da Amar diz o seguinte no seu depoimento, que sobre os fatos de que trata o presente feito, afirma a declarante que não presenciou os mesmos e apenas deles tomou ciência por intermédio de familiares de outros adolescentes da mesma unidade em que estava o adolescente Lazinho Brambila da Silva. De que o provável autor dos disparos que vitimaram Lazinho seria o diretor da unidade Vila Maria, de nome Natanael. Ponto e vírgula. Que o que os familiares falaram era somente de que o diretor Natanael fora quem efetuou os disparos contra Lazinho quando este estava dentro de um carro. Ponto e vírgula, e agora a parte importante. Que não se recorda do nome das pessoas que falaram tais fatos. Ou seja, ouviu dizer, e o delegado, na necessidade que tem de investigar, então me diga quem disse que eu vou atrás para poder investigar e apurar. Não me lembro dos nomes das pessoas que falaram. Depoimento da genitora do adolescente Lazinho, Dona Teresa de Jesus Brambila. Querendo ainda, o trecho transcrito, querendo ainda confirmar que ouviu de outras mães que o autor dos disparos que vitimaram seu filho, Lazinho Brambila da Silva, foi o diretor da unidade, senhor Natanael Rosa da Silva. Sabendo que essa conversa, ouviu também de três internos que estavam no dia dos fatos, cujo nome a declarante não sabe declinar, e que eles foram transferidos dias depois do ocorrido. Outra vez, lança-se a suspeita e não declina nome de quem poderia ter visto. Mesmo assim, e a requerimento até dos próprios peticionários, diversas outras diligências foram realizadas. Foi reinquirido a vítima, apenas para recordar aos senhores comissionados, houve naquele dia uma fuga em massa daquela unidade. De passagem, daquela época em que as unidades da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, eram enormes, abrigavam um grande número de jovens, etc. Nós vamos mostrar que isso não existe mais. Mas essa fuga em massa, cerca de 60 menores fugiram, foi feita mediante violência, isso a sindicância interna apurou, ou seja, havia armas típicas daquelas estilizadas por internos, que foram utilizadas para ameaçar os funcionários e os adolescentes empreenderam a fuga. Após ter fugido, ao tentar roubar um veículo de um comerciante instalado nas proximidades, é que houve os disparos. Pois bem, diz esse comerciante, senhor Prudente Ribeiro dos Santos Neto, proprietário do carro que iria ser roubado. O senhor Prudente Ribeiro dos Santos Neto, proprietário do veículo supermencionado, informou que estava no interior da sua barraca, onde vende doces salgados, quando foi surpreendido por um rapaz, empunhando uma espécie de estilete, que o obrigou a entregar as chaves do veículo. O declarante permaneceu dentro da barraca e visualizou um tumulto de pessoas e ouviu alguns disparos de arma de fogo, constatando logo após que o rapaz que o ameaçara estava ferido dentro do seu veículo. Também não de nada. Por mais que a autoridade policial investigasse, não se encontrou nenhuma testemunha que pudesse pelo menos apontar algum indício. Ora, diante desses fatos, o promotor, agente do Ministério Público, órgão independente dentro da estrutura constitucional brasileira, requereu o arquivamento do inquérito, tendo em vista que eu não tenho nenhum indício forte de autoria. Houve a reclamação de que teria havido algumas falhas, etc. O promotor se penitenciou e disse, não, vamos reabrir o inquérito e produzir novas provas, ouvir novas testemunhas, apurar até a exaustão. De novo, nada de concreto que indicasse uma suspeita legal sobre esse servidor foi apurado. De novo, o promotor, que é inclusive um dos mais combativos de São Paulo, é conhecido, Dr. Tardelli, de novo requereu e obteve do judiciário a aquiescência o rearquivamento do inquérito. Com relação à federalização, ou seja, a remessa ao Procurador-Geral da República, ao contrário do que foi dito aqui, e nós juntamos o relatório final da decisão do Procurador-Geral da República, lá está dito que, final, ocorre que dos presentes autos não ficou evidenciada a inércia injustificada na apuração dos fatos narrados na petição, nem tampouco qualquer descompromisso na apuração dos acontecimentos descritos. Ao contrário, novas diligências foram realizadas e, ainda assim, não se logrou êxito na identificação do autor do disparo. O incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal é, na verdade, uma jurisdição subsidiária, que deve ser acionada, verbi gratia, apenas naquelas ocasiões em que os Estados-membros apresentem, de fato, quadro de leniência da definição dos feitos criminais movidos contra os que violam os direitos humanos, ou mesmo tolerem a desmoralização pela reversão do quadro procedimental dos que promovem a defesa dos direitos humanos. No caso examinado, não se constatou qualquer dessas hipóteses. E por essa razão, ele, Procurador-Geral da República, entendeu que não era hipótese de se federalizar a apuração, mesmo porque ele próprio percebeu que, ao federalizar, qualquer outra autoridade não teria condições de fazer qualquer outra investigação a mais, além daquelas que já foram feitas. E talvez sim, aí sim, o Brasil estivesse aqui sendo reclamado se nós tivéssemos pura e simplesmente processado uma pessoa por teoricamente ter cometido um crime sem que houvesse um indício sequer dessa prática, sem que houvesse uma prova, um depoimento que tivesse qualquer ligação desta pessoa com o crime. Daí porque a justiça brasileira não podia agir por outra forma. O Estado de São Paulo, e aqui integrando a delegação do Brasil, quer fazer uma observação com uma certa tristeza. No depoimento que nós ouvimos da senhora Tereza, um depoimento emocionado, ela reclama de que fazia um ano, mais de um ano, que ninguém da família via o seu filho. Este é um fato que está comprovado do prontuário juntado no processo. Dona Tereza jamais visitou o seu filho quando um ano e meio internado em instituição da FEBEM. Há demonstração no seu prontuário que ela nunca visitou o filho, que inclusive causava alguns problemas no dia de visita, porque era um dos poucos que não recebia visita. Então talvez aí justifique porque há mais de um ano não via o filho, porque nos dias de visita, que ocorrem toda semana, ela nunca foi visitar o filho. Que também, segundo o levantamento pedagógico e psicológico feito, foi internado em razão exatamente de conflitos familiares que provocaram uma reação sua nos demais casos. Por fim, senhores, eu gostaria de apresentar um pequeno vídeo que procura demonstrar, dentro daquela generalidade apresentada pelos peticionários do que tem acontecido, do que acontece hoje no Estado de São Paulo com a mudança da Fundação da FEBEM para a Fundação Casa, que não representou apenas uma mudança de nome, mas uma mudança total de atividade. Não quero. Espanhol.
Apagando o micrófono, sim, Omar. O micrófono.
Pablo le imprimió un nuevo rumbo a la trayectoria de la atención a los jóvenes en conflicto con la ley. Buscando soluciones para esta cuestión, el gobierno adoptó una política de descentralización y manejo compartido de las unidades socioeducativas.
A transformação em uma nova fundação, na Fundação Casa, que prioriza o atendimento individualizado, o atendimento à família, uma mudança de cultura, de uma cultura repressora para uma cultura educativa, vem mostrando à sociedade que é possível efetivamente trabalhar com o jovem. Né? Mostrar que a Fundação hoje é uma escola para o bem, é uma escola em que a gente procura transformar o adolescente numa melhor pessoa, aproveitando todo o potencial que esse adolescente tem e dando à sociedade a resposta que ela gostaria de ver. A FEBEM devia essa resposta à sociedade.
O complexo de Tatuapé, situado na capital paulista, era o representante do antigo modelo. Era um sistema que se remontava ao antigo e superado Código de Menores, que foi substituído por el Estatuto del Niño y del Adolescente. El complejo de Tatuapé llegó a abrigar 1.800 adolescentes. Aún en 2005 se anunció que el complejo de Tatuapé sería desactivado. Las demoliciones comenzaron en marzo del año siguiente y la desactivación fue concluida en octubre de 2007. Una parte del complejo fue transformada en un gran parque público, llamado Parque de Belén. También, en el año 2006, FEBEM dio lugar a la Fundación Casa. La descentralización es la principal característica de este nuevo y exitoso modelo. Para implantar este nuevo modelo, fueron construidas en su inicio 34 unidades de internación nuevas, la mayoría de ellas levantadas con la ayuda de entidades de la sociedad civil. Con una arquitectura que se parece a la de una escuela, las unidades tienen salas para dictar clases y salas de recreación, dormitorios, consultorios médicos y odontológicos y canchas polideportivas. Las unidades tienen una capacidad máxima de 56 adolescentes, 40 en régimen de internación y 16 en internación provisoria. En las unidades, los jóvenes reciben una atención individualizada y permanecen cerca de sus familias en su región de origen.
Ele está estudando, ele voltou a estudar, coisa que ele não fazia lá fora. Eu espero que ele saia daqui como uma pessoa melhor.
E ergue a cabeça para falar com a gente. E fala que ele tem os pensamentos de sair daqui, voltar a estudar, entendeu? Ser uma outra pessoa.
A redução do número de adolescentes facilita o manejo pedagógico e de segurança nas novas unidades.
Caiu, levanta, tenta de novo. Essa é a pegada que a gente vai ter a partir de agora. Essa pegada do skate. Não adianta ter ela só no skate, tem que ter na vida.
Con base en el Estatuto del Niño y del Adolescente y en el SINASI, Sistema Nacional de Atención Socioeducativo, la Fundación Casa adoptó cambios pedagógicos para perfeccionar la atención a los jóvenes en régimen de internación. A todo esto se le suma el proceso de capacitación de los empleados. Se fundó una escuela de formación y capacitación de empleados de la institución, por la cual ya pasaron 7.000 de un total de 10.000. Grandes complejos son desactivados, unidades menores y bien montadas, adolescentes atendidos cerca de sus familias y comunidades. Un sistema pedagógico innovador. Empleados debidamente capacitados. Esa es la receta del gobierno del Estado de São Paulo para obtener resultados históricos en la atención a jóvenes en conflicto con la ley.
Antes eu só pensava em crime, agora não. Antes eu não queria estudar, não queria trabalhar, agora eu, ao contrário, né? Quero terminar os estudos, trabalhar, ajudar a minha família. Ser uma pessoa honesta, né?
Hoy ellos tienen lo que realmente precisan, tratamiento digno y la perspectiva de un futuro mejor.
Senhora presidente, uma pequena observação, rapidíssima. Este não se trata apenas de um filme institucional que pretende demonstrar a mudança. Ele está amparado em dados. Um deles que foi exposto aí, nós gostaríamos de destacar, porque é fundamental. O índice de reincidência, portanto, de retorno do menor para a instituição, caiu de 29 para 18%. Demonstração de que o tipo de trabalho começa a produzir os seus efeitos. O Estado de São Paulo, a representação brasileira, e no caso do Estado de São Paulo também, pede então a rejeição, a improcedência da petição. Muito obrigado.
Gracias a los representantes de los peticionarios y del Estado. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. El comisionado Felipe González tiene la palabra.
Bueno, muy buenos días. Yo quería formular alguna pregunta, una observación previa en relación con las cosas que se han planteado aquí. Y es que, como es obvio, el caso que se lleva ante la Comisión no constituye un juicio penal, ¿no es cierto? Sin perjuicio de ello, lo que está haciendo como parte del análisis de este caso la Comisión es evaluar el juicio penal o la investigación judicial que se llevó a cabo en Brasil. Y en ese contexto es relevante considerar también, ya que no se trata, como digo, este caso en que la Comisión establezca responsabilidades individuales, es importante considerar también la situación de conjunto. Y yo quisiera escuchar del Estado si ellos comparten o no las apreciaciones que han formulado los peticionarios respecto de que existiría un nivel de impunidad alto en relación con violaciones a los derechos humanos atribuidas a funcionarios policiales, más allá de este caso, si existe o no, si comparten o no esa apreciación de los peticionarios. Lo segundo también es en relación, no sé, los peticionarios o la peticionaria o el Estado, en relación con la cuestión balística, porque me pregunto si no era un elemento relevante allí en el peritaje o peritajes balísticos el tipo de bala, porque normalmente los funcionarios policiales utilizan cierto tipo de armas y de municiones. Entonces, no sé eso, no me queda claro cómo fue en este caso. Y quisiera preguntarle a la peticionaria la evaluación que hacen ustedes de la Procuraduría General de la República, no en general de la Procuraduría, sino de la apreciación que la Procuraduría hace, no en este caso necesariamente, porque ya sé que no comparten la apreciación, pero en general sobre la necesidad de federalizar o no los casos, que entiendo que él es la persona clave al respecto.
Gracias, comisionado González. El comisionado Meléndez.
Sí, un poco en la misma línea que planteaba el comisionado Felipe González. Estamos, por supuesto, recibiendo información sobre la posible responsabilidad del Estado por falta de investigación diligente, por falta de identificación de posibles responsables en la muerte de la señora Ambila. Yo quisiera preguntar si en el marco de las investigaciones iniciales o incluso las que el Estado manifestó que se realizaron con posterioridad, se hizo autopsia, se practicó una autopsia del cadáver. Si se logró determinar, por ejemplo, la ubicación de los proyectiles en el cuerpo de la víctima, qué tipo de proyectiles impactaron y cegaron la vida de la víctima, si se cotejó en algún momento porque se señalaba una posible responsabilidad del director con su arma, que en el expediente aparece que era una arma calibre 38, si se hizo esa investigación, si se comparó el resultado de la autopsia con un posible examen de la balística del arma del director, si se realizó un examen en el arma del director, la prueba de balística que hacía referencia el comisionado González. Y pregunto esto en detalle porque es parte central de cualquier investigación, cualquier línea de investigación en un homicidio, y dado de que el Estado le ha manifestado a la Comisión Interamericana que se han realizado, después de reabierto el caso, medidas investigativas adicionales. Yo quisiera saber cuáles son, si este tipo de investigación es parte de esas medidas investigativas adicionales, y cuáles otras podrían ustedes informar a la Comisión como medidas investigativas adicionales. También ustedes manifestaron a la Comisión que varios órganos intervinieron en la investigación. Quisiéramos saber cuáles son los órganos que intervinieron en la investigación, dado de que se habla únicamente de la intervención del Procurador General del Estado de Sao Paulo y no del Procurador General de la Nación, dado de que no se aplicó la ley que permite la federalización de estos casos de acuerdo a la reforma del 2004. Sobre este punto se mencionó que habían fundamentos por los cuales no se aplicó esta ley. Yo quisiera pedirle al representante del Estado de Sao Paulo que nos diga cuál es el fundamento central por el cual no se aplicó la ley de federalización de estos casos, dado de que en otros casos similares se nos ha informado sobre este tipo de intervención del aparato del Estado. Sobre los hechos concretos también quisiera preguntarle si investigaron si la víctima estaba armada o no estaba armada. Es decir, él fue acribillado a balazo, entiendo que en el vehículo que había sido hurtado, robado, ¿no? Si este asalto que se dio en la tienda del dueño del vehículo dio lugar, la investigación dio lugar a comprobar si la persona asesinada estaba o no estaba armado y qué tipo de arma tenía. Si hicieron ese tipo de investigación. Y por último, en cuanto al contexto, ustedes han informado, ustedes lo saben muy bien, que la Comisión ha visitado el Estado de Sao Paulo. Específicamente yo he hecho 3 visitas al Estado de Sao Paulo en los últimos años y hemos estado precisamente en el centro de Tatuapé de la FEBEM. Quisiera saber si entiendo de que la información que nos han proporcionado nos permite deducir que el centro de Tatuapé ha sido destruido y se convirtió en un parque recreativo, tal como la directora de la FEBEM le informó a la Comisión, no solo durante las visitas, sino en las audiencias que hemos tenido en la Corte Interamericana en las medidas provisionales. La pregunta es, ¿qué ha pasado con el centro Villa María? Es decir, ¿se ha transformado el centro Villa María? ¿En qué estado actual se encuentra el centro? ¿Es el estado que nos han... es el video que nos han proporcionado desde el centro Villa María o...? Porque entiendo que es el centro donde se fugaron los adolescentes.
Gracias, comisionado Meléndez. El comisionado Claire Roberts.
Thank you very much, Madam President. I wanted to ask the state about the context that was presented by the petitioner, one of impunity. And in fact, that between 2003 and 2008, there were 32 youths died in Sao Paulo in circumstances surrounding where the state might be said to be responsible. That is one aspect I'd like to look at. The other was, it was said that after the 2006 investigation that there were some ballistic tests and that, in fact, the bullets were allegedly found to be compatible with the unit of the director's revolver. I want to ask about that. Also, I wanted to ask about the matter of the transferring the case to federal jurisdiction, and to ask particularly about the Attorney General's decision, whether it is justiciable or not. Is that decision, could that be reviewed by the courts, or was it a decision which was absolutely in his discretion and without any further review by any judicial body? So those were the aspects. And I wanted also, now I have the opportunity to commend Sao Paulo on its efforts in rethinking the treatment of juvenile in trouble with the law. I think it's what we saw was quite impressive, but nevertheless we understand that there are issues with police brutality against youths and youths dying at the hands of the police authorities. So while it is commendable that there is an effort, one has still to be reminded of the context that the problem has not been solved.
Gracias, Comisionado Roberts. Yo quiero hacer unos comentarios y unas preguntas que están vinculadas a las que han hecho los comisionados que me han antecedido. Pareciera evidente que lo que queda en el marco de esta presentación es que hay una brecha importante entre lo que plantean los peticionarios respecto a cómo se realizó la investigación y lo que plantea el Estado de cómo se realizó esta investigación. Según el Estado, la investigación fue una investigación diligente que hizo todas las acciones que tenía que haber hecho para dar un resultado concreto y que, siendo que es una obligación de medio y no de resultado, no se ha obtenido ninguna respuesta favorable. Los peticionarios nos plantean que hubo muchos elementos que no se investigaron, como por ejemplo los testimonios de las personas que estaban presentes en el momento, la trayectoria balística y otras diligencias importantes que en casos como estos debieron haberse aplicado. Todo esto en el marco de un contexto que hemos escuchado previamente y que la Comisión conoce, no solo por este caso, sino por los casos que ha manejado anteriormente con respecto a la impunidad que se da en los casos de violencia letal de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta va dirigida a identificar si en el marco de esta investigación ustedes niegan que operaron mecanismos de impunidad que existen en el marco del sistema de administración de justicia y que se da precisamente en los casos donde participan cuerpos de seguridad del Estado. Y en el caso concreto, que me identifiquen esa brecha de tiempo que nos manifiestan los peticionarios, donde desde que ocurrieron los hechos hasta que se cierra el primer archivo, hasta que se da el primer archivo y luego el segundo, siguieron sin efectuarse una cantidad de pruebas que eran indispensables para determinar quién era el responsable de este hecho. Y por supuesto unirme a las palabras que ya dijo el comisionado Roberts con respecto al sentimiento de agrado con que ve la comisión el hecho de que haya un claro proceso de reforma en el mecanismo de generar un espacio para los jóvenes que sea distinto, no represivo, sino constructivo en función de la reinserción de ellos en la sociedad, de los jóvenes que están en conflicto con la ley. Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado.
Muchas gracias al presidente y a los comisionados por las cuestiones. A primera observación, que vale con relación a duas das questões feitas, diz respeito ao eventual nível de impunidade de autoridades policiais. Pois bem, eu não tenho esse dado. A delegação brasileira não tem, porque não era esse o escopo da audiência. Nós podemos e nos comprometemos, em prazo exíguo, trazer resultados a esse respeito. Simplesmente porque o chamado principal suspeito, e eu digo chamado principal suspeito, não era autoridade policial. Ele era diretor administrativo de uma unidade da antiga FEBEM, Então, se tivesse que haver impunidade, seria daquele tipo de autoridade, não do policial, que esse sim é uma situação diferente, envolvido permanentemente em contato com a violência, etc. E isso, pelo menos no estado de São Paulo, nós podemos nos comprometer a apresentar esses dados existentes, ou seja, de crimes supostamente cometidos por policiais, quanto foram punidos, quanto não foram, nós poderemos trazer esses dados oficiais. Não os temos agora. Com relação a uma questão feita por todos e com razão, que diz respeito ao exame balístico, exame dos projéteis. O exame dos projéteis foi feito e se verificou que era oriundo de uma arma calibre 38, que, diga-se de passagem, é uma arma relativamente comum, é um tipo de arma relativamente comum. No entanto, a arma que se dizia pertencer ao senhor Natanael não foi encontrada. Ou seja, não havia arma para fazer a comparação. Sabe-se que foi uma arma de calibre 38. Se tivesse sido encontrado a arma, aí há condições técnicas de se verificar se o projétil saiu especificamente daquela arma. Acontece que a arma não foi encontrada.
E não se sabia qual era a arma que tinha o diretor?
Não, era uma arma calibre que ele teve, era uma arma calibre 38 também. Ele teve uma arma calibre 38, mas essa arma não foi localizada aqui. Alega ele que perdeu a arma, a polícia investigou e não conseguiu localizar a arma para fazer essa comparação. É evidente, então, que esse seria um exame absolutamente essencial. Pois não.
El arma que tenía el director era un arma de reglamento.
No, arma particular. As autoridades da Fundação Casa, antiga FEBEM, não andam, não têm armas. Isso é só para as autoridades policiais. É uma arma particular dele.
Sorry, and didn't he lie about having a weapon at all at first?
Estou sem a tradução.
Teve alguma controvérsia nos depoimentos dele, se ele tinha uma arma ou
não? Não, houve num primeiro momento de depoimento ele disse que não tinha, num segundo depoimento ele disse que realmente teve uma arma no passado, mas que havia perdido essa arma. Houve esse...
Perdão, desculpe, sobre este ponto porque é muito importante. En Brasil o en el estado de Sao Paulo, para legalizar el uso de un arma particular, ¿existe un registro oficial en el estado?
Existe.
¿Se consultó ese registro qué tipo de arma tenía el director en posesión particular?
Fue consultado.
¿Y coincidía con el tipo de arma que
demostró la investigación balística? O calibre era o mesmo. Ou seja, era uma arma calibre 38 que, como eu disse, é uma arma comum de utilização. É evidente que essa era uma situação em 2003, 2004. Depois disso, nós tivemos toda uma mudança no Brasil da legislação sobre o uso de armas, um controle muito mais rigoroso. Mas o registro havia e foi localizado com o mesmo calibre. Então, somente isso.
Perdão. En el mismo orden de ideas, ¿hubo una denuncia del director de la pérdida de su arma previa al hecho?
No consta que él tenga feito denuncia, que tenga feito una ocorrencia. Com relação aos exames que foram requisitados por ocasião da segunda fase do inquérito, eu vou descrever aqui. Laudo do local do crime e requisição para exame de projéteis, os projéteis que tinham sido juntados. Ofício à Corregedoria da Polícia Militar, solicitando cópia do procedimento disciplinar que apurou os fatos dessas investigações. Não havia nada com a Polícia Militar. A Comissão de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas da FEBEM, para que fossem enviadas informações sobre os fatos. A comissão interna que apurou aquela fuga. Pesquisa nos antecedentes de Natanael, juntando-se o resultado obtido. Ofício à Polícia Federal, registro de armas, visando obter informações sobre armas registradas em nome de Natanael, aquilo que eu já mencionei, que acabou se localizando. Investigação sobre endereços residencial e comercial de Natanael, para arrolar testemunhas visando a sua conduta funcional, mas pessoal. Novos depoimentos de Diane Janaína Moreira e Tereza de Jesus Brambila. Novo depoimento do senhor Prudente Ribeiro dos Santos Neto, que é o proprietário do veículo que iria ser roubado. Essas foram as diligências que foram pedidas e cumpridas. Com relação à arma que o adolescente utilizou para o roubo, o senhor Prudente, o dono do veículo e da barraca da comercial, da tenda comercial, informa que era um estilete, uma arma em forma de estilete, não era uma arma de fogo. É uma dessas armas relativamente comuns de serem feitas em estabelecimentos de privação de liberdade. Com relação à federalização, duas observações. A primeira delas é que qual foi a origem desta medida adotada no Estado brasileiro? Havia a possibilidade de que, na apuração de graves violações a direitos humanos, pudesse haver, por parte da autoridade local, uma certa leniência do trato dessa violação. Então, pela emenda constitucional número 45 de 2004, abriu-se a possibilidade de, a critério do Procurador-Geral da República e por decisão do Superior Tribunal de Justiça, é um dos tribunais superiores, embora em instância inferior ao Supremo Tribunal Federal, então, a critério do Procurador-Geral da República e por decisão do Superior Tribunal de Justiça, pudesse ser levado aquele fato para apuração na área federal. No entanto, a nossa Constituição estabeleceu que o critério é exclusivo do, num primeiro momento, do Procurador-Geral da República. É ele que decide. Se ele entender, como aconteceu aqui no caso, de que não havia nenhum indício de leniência do Estado na investigação daquele caso, e decidiu não federalizar, dessa decisão não cabe recurso ao judiciário. Se, no entanto, ele tivesse decidido federalizar, aí a decisão final seria do Superior Tribunal de Justiça. Aí sim, o judiciário que verificaria se está correto o Procurador-Geral da República de federalizar aquela apuração ou não. Na negativa, a decisão é dele, do Ministério Público. Isso simplesmente porque, na estrutura penal brasileira, o Ministério Público é considerado o dono da ação penal. No caso de crime de ação pública, ele é o titular do direito de promover a persecução penal. E esse direito aí foi dado a ele como representante da sociedade. Tanto é que, nos casos em que o Ministério Público, o representante do Ministério Público, pede o arquivamento de uma investigação policial, porque não encontrou meios para oferecer a denúncia, o judiciário pode não concordar com esse requerimento. E, nesse caso, encaminhará ao chefe daquela instituição. No caso do Estado, o Procurador-Geral de Justiça. No caso federal, o Procurador-Geral da República. Se, no entanto, o Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Estado e o Procurador-Geral da República no âmbito da União Federal entenderem que não é caso de promover a denúncia, essa sua decisão será definitiva, hoje, no nosso sistema. E é por isso que se diz na linguagem jurídico-penal de que ele é o dono da ação penal, é ele que tem o poder de prosseguir ou não. E é exatamente por essa razão que o Ministério Público no Brasil, talvez mais do que até em vários países, goza de uma independência quase que absoluta. Tanto é que se costuma dizer, e não está muito longe da realidade, que constitui efetivamente um quarto poder. Legislativo, Executivo, Judiciário e o Ministério Público como quarto poder, exatamente por essas atribuições que ele tem e que são fundamentais para a atividade da sociedade.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu só gostaria de fazer a seguinte observação. O que dificultou muito a investigação do caso é que não houve uma testemunha que dissesse: eu vi o senhor Natanael, etc., atirar no Lazinho. Não há um testemunho, nenhuma das pessoas que foi ouvida durante o processo afirmou: eu vi. As pessoas que foram ouvidas diziam: ah, fulano disse que viu. Mas esse fulano vinha e não afirmava: não, alguém disse, eu vi falar que sim. E a representante da Conectas colocou muito bem, ela colocou: a oitiva das testemunhas sugere que o fulano, o senhor Natanael, teria morto. Mas não houve efetivamente um depoimento que efetivamente alguém dissesse: eu vi. Então, isso dificultou muito a identificação do principal suspeito.
Senhora Presidente, apenas uma questão que eu não respondi do comissionado Clark, a respeito do complexo de Vila Maria. Mostramos aqui a desativação total do complexo de Tatuapé. O complexo de Vila Maria está sendo reduzido. Hoje ele consta, ainda é o único caso que nós temos de um complexo com 180 adolescentes internados. 10% do que tinha o do Tatuapé, mas ele irá ser reduzido utilizando a sua área para atividades administrativas da própria fundação e apenas um número de 56 adolescentes, que é hoje o número considerado ideal. De 56 em todas essas unidades, 40 internos e 16 no regime de liberdade assistida. E o mais importante, coisa que não acontecia no estado de São Paulo há muito tempo, hoje 80% das unidades que estão sendo construídas ou que já foram inauguradas estão localizadas no interior do estado, próximos à família do adolescente internado, o que tem propiciado condições muito melhores para a sua recuperação.
Bueno, muchas gracias. Ha sido una audiencia muy amplia. Lamentablemente, vamos a darle unos 3 minutos al peticionario para que concluya, porque ha sido una audiencia muy amplia y tenemos otras audiencias.
Muchas gracias. Yo gustaría apenas de responder a questão do comissionado Felipe González sobre a federalização. Nós temos aqui, sim, um processo que é de discricionariedade do Procurador-Geral da República, mas o Procurador-Geral da República nunca, só fez uma vez, desde que o Instituto foi criado, o pedido de federalização para o Superior Tribunal de Justiça. E esse pedido não foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, no caso do Lazinho, o Procurador-Geral da República decidiu não conceder a federalização, apesar do próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo identificar a ineficiência das investigações. E, a meu ver, isso acontece por um problema, por um receio do sistema federal de justiça intervir no sistema estadual, ainda quando haja ineficiência nas investigações. Mesmo que haja previsão legal, mesmo que haja claramente ineficiência das investigações, uma ineficiência que é identificada pela autoridade máxima do Ministério Público do Estado de São Paulo, ainda assim há um receio do sistema federal de intervir no sistema estadual, pura e simplesmente. Então, é por isso mesmo que os peticionários necessitam da intervenção da justiça internacional. Mas não há, no âmbito interno, outro recurso. Se eu pudesse fazer apenas uma observação sobre o problema da identificação da autoria, no caso, nós temos que, mesmo no depoimento do senhor Prudente, cujo o carro estava quase foi furtado pela vítima, mesmo no depoimento do senhor Prudente, nós verificamos que o local tinha aproximadamente 60 pessoas. O Procurador-Geral de Justiça reconhece que havia inúmeras pessoas no local. Essas pessoas, de fato, não correram até o Departamento de Polícia para prestar depoimento. Mas o Departamento de Polícia não identificou nenhuma dessas 60 pessoas. Numa outra investigação conduzida pelos conselheiros tutelares, adolescentes disseram que o principal suspeito, Natanael Rosa da Silva, tinha uma arma no momento do crime. Eles até mesmo depuseram que o senhor Natanael ameaçava os jovens de matá-los se eles continuassem a fugir. A título de observação, os jovens, nesse mesmo depoimento, disseram que eles fugiram porque as portas da unidade estavam abertas, né? Então, esses jovens que podem ainda ser identificados não prestaram depoimento, não foram chamados a prestar depoimento. Ainda que eles tivessem sido bravos o bastante, não apenas para dizer que eles viram o então diretor da unidade com uma arma, depois de terem sido espancados quando foram recapturados. Eles foram bravos sabendo que eles iam sofrer as consequências. Eles foram bravos o suficiente para dizer que eles testemunhariam frente ao delegado de polícia, mesmo sabendo que eles iam sofrer, mesmo já tendo sido espancados. Eles não prestaram depoimento. Então, por causa das falhas da investigação, a autoria não foi identificada. O exame de balística foi feito só em 2006, 3 anos após o assassinato, depois de nós termos apresentado a denúncia perante essa comissão. A verificação de que o suspeito tinha uma arma recadastrada em seu nome, recadastrada em dezembro de 2002 em seu nome, só foi feito em 2006. Não foi feita a busca e apreensão da arma. Não foi. Certamente era impossível comparar a arma com o exame de balística. Muito obrigada.
Bueno, muchas gracias. De todas maneras, les informamos o les reiteramos de nuevo las partes que cualquier información que crean que es importante que después de esta audiencia la comisión reciba para la resolución de este caso será recibida y nosotros estamos dispuestos a revisar todos los materiales que nos ayuden a la resolución de este caso. Muchísimas gracias y con eso damos por concluida la audiencia del día de hoy.